Boa noite, boa noite.
Bom, eu sou Viviane Guimarães, trabalho com o direito imobiliário, sou advogada, tenho pós-graduação dentro da área imobiliária aí, no direito notarial, registral e ambiental. Trabalho dentro de um subnicho do direito imobiliário bem específico, que é a regularização imobiliária através da uso do capião judicial e extrajudicial. Do lado de lá, lá em Minas Gerais, fala a minha colega querida, que nos recebe pra, dentro da casa dela, dentro do cartório de registro de imóveis de Pará de Minas, a Débora. Por favor, Débora, se apresente para o pessoal.
Como eu estava falando, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios desse instituto, né? Que é desafiador para todos nós, não só para os profissionais, como, né? Para nós que estamos dentro do cartório. São muitos os desafios. Esse assunto, assim, gera inúmeras discussões, mas, gente, eu já adianto que não é uma coisa impossível, tá? O uso capião extrajudicial dá para fazer.
Então, nós recebemos, primeiro assim, primeiro de tudo, boa noite para todo mundo mais uma vez, que entrou agora depois. Boa noite, muito obrigada, Débora, pela tua generosidade, disponibilidade. Eu sei da
Imagina.
tua agenda apertadíssima, curso,
Imagina.
trabalho, horário, tudo mais, família. Muito obrigada mesmo, mas eu tenho
Eu que
certeza.
agradeço.
Tenho certeza que a sua contribuição para todos nós vai ser brilhante, maravilhosa. Abriu a porta do cartório para nós, a sua colega Débora Regina, e agora nos brinda, brilha essa noite com o teu conhecimento e a tua percepção. Nós vamos falar um pouco dos desafios desse Instituto da Usucapião, sob essa perspectiva, o teu olhar, da tua experiência dentro do cartório. É claro. Que a gente que tem a percepção da profissional, mas a gente recebeu várias perguntas e a gente trocou figurinha, fez um script aí pequeno de algumas perguntas para responder. Se alguém
Sim,
tiver interesse, quiser fazer pergunta, pode fazer. Não sei se a gente consegue responder tudo, mas se a gente não puder responder, nós vamos fazer uma outra participação posterior e a gente numa próxima vez vai falar de novo. Só para lembrar o
perfeito.
convite, quem chegou agora, na semana que vem, dia 24, vai falar com a gente o registrador de imóveis, o doutor Carlos Londi. Maravilhoso, riquíssimo. Eu não estou com o livro aqui, peraí um pouquinho. Ele é autor deste livro aqui, aonde a doutora Letícia assina com ele, juntamente com a doutora Ana e a doutora Daniela. Maravilhoso. Muito, uma leitura assim excelente para quem trabalha com o tema. Sem mais enrolação, vamos lá. Olha só, a primeira pergunta que a gente vai fazer dos que nos mandaram é a seguinte: como você percebe o procedimento de usucapião? Um grande avanço ou acha que ainda nós temos muito que trilhar para alcançar o que a lei previu?
Bom, gente, eu acho sim que a usucapião extrajudicial é um grande avanço. Né? E essa possibilidade de se fazer de forma administrativa, eu acredito que veio não somente para desafogar, né, o judiciário, mas também para trazer maior celeridade ao procedimento. Então, da mesma forma que a retificação diária de forma administrativa deu super certo e surgiu lá em 2004, né, que no início também teve as suas dificuldades, né? Gerou muitas discussões, mas que deu super certo. Depois nós tivemos também um inventário e divórcio extrajudiciais. Então, da mesma forma, eu acredito que a usucapião administrativa, ela tem tudo para dar certo, né? Só que, por outro lado, eu acredito que o resultado ainda não foi alcançado. Porque, infelizmente, faltam profissionais qualificados e empenhados em fazer da forma correta. Porque nós sabemos, né, que o procedimento é bastante complexo. O provimento 65 do CNJ, ele traz muitos requisitos. Mas, da mesma forma assim, que eu vejo que tenha sido um grande avanço, eu também sinto que falta muito, nós temos muito o que trilhar para que seja alcançada essa finalidade, né? Porque é bastante desafiador para todos nós, né? Todos nós temos muito o que aprender, não só os profissionais, nós também, né, estamos dentro do cartório, por isso que nós fazemos consultas, nós consultamos outros colegas, nós fazemos cursos, assistimos lives, né, para estar tentando alcançar esse objetivo.
Veja só, a resposta que você nos dá, ela vai de encontro à outra pergunta, que pergunta, né, se você acha que os profissionais estão preparados para fazer os procedimentos. Antes que você dê a resposta, eu quero complementar o que você está falando, dizendo exatamente isso. Nós, o maior desafio é mostrar para os profissionais envolvidos na cadeia de regularização, que são diversos profissionais, que todos precisam estar em conjunto naquele propósito de entender o procedimento e buscar a excelência, a eficiência, mas que não se alcança isso sozinho. Nós precisamos trabalhar em conjunto. E mais uma vez eu digo, o registro de imóveis, o cartório de registro, ele não está contra os profissionais. O registrador, ele não é um inimigo, ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa boa, o registro de imóveis está de portas abertas para nos receber, para tirar nossas dúvidas. Então, assim, ó, em que pese a gente precisa fazer um esforço muito grande, a gente precisa entender que sozinhos não vamos alcançar essa previsão. Também tem essa percepção. Agora, deixa eu já engatar a próxima pergunta. Já vou olhar o que mandaram de pergunta. Que a pergunta era essa. Se você acha que os profissionais estão preparados para fazer esse procedimento?
Bom, na verdade, essa pergunta, né, vai de encontro com a primeira, né? Uhum. Como eu já havia dito anteriormente. Eu sinto essa falta, né, de um certo preparo por parte dos profissionais. Eu sinto que falta essa vontade, esse esforço todo em querer fazer da forma correta, né? Porque se o profissional ele estiver alinhado ao provimento 65 do CNJ, se ele conhecer o código de normas do seu estado, né? Se ele estiver bem preparado, ele vai evitar uma nota devolutiva imensa, né? E quando isso não acontece, eu percebo que quando o profissional não está bem preparado, o processo realmente ele vai se tornar longo e desgastante para todo mundo, para nós também, do cartório. Porque quando isso acontece, nós perdemos, nós temos que fazer a nota devolutiva. E a nota devolutiva, ela também chega a ser desgastante, né? Porque nós não podemos fazer a nota de uma forma genérica. A nota devolutiva, gente, ela tem que ser feita de forma clara, fundamentada. Nós temos que pontuar todas as exigências. A gente não pode, por exemplo, simplesmente negar, alegando que o requerente não preencheu todos os requisitos do provimento. A gente não pode fazer dessa forma.
Uhum, uhum.
E acreditem, nós também não gostamos de fazer nota devolutiva.
Pois é. Sabe que eu acho que é um dos maiores... eu acho que paralisa as pessoas.
Exatamente.
Assim, também percebo, eu sempre falo, não me canso de falar, e eu acho que ainda vamos falar muitas vezes, o tanto que é difícil fazer o profissional entender que ainda que ele faça um curso, ainda que ele estude, ainda que ele tenha experiência, os desafios vão aparecer. Veja que do alto da tua experiência de todos esses longos anos, você se depara com um procedimento novo aonde os profissionais querem fazer, só que também resistem a olhar a lei, como ela exige que se faça, e resistem em buscar ajuda para buscar a solução quando se deparam com uma situação antes de ingressar. E depois, quando ingressam, quando vem a nota devolutiva, pegam a nota devolutiva e simplesmente ficam travados porque acham que aquilo ali é
Exatamente.
o fim do mundo. E assim, e
Entendi.
reclamam, mas a nota devolutiva, ela é um elemento que vem fundamentado. É uma obrigação do registro informar por que que está exigindo aquilo. E assim, se o profissional se depara com aquela nota, ele tem que falar: olha, nesse caso aqui, eu posso resolver esse caso desse jeito? Eu tenho uma ideia. Eu estou querendo resolver assim. Eu vou peticionar isso como se fosse num processo judicial, me corrija se eu estiver errada.
Exato.
E
Perfeito.
mando, eu não posso chegar no balcão e dizer: pô, essa exigência aqui não tem nada a ver, ou tá fora, eu tenho uma outra solução. O cartório tem milhões de coisas para fazer, para receber, para atender. Então, assim, tem que escrever, tem que sentar, tem que ter um esforço do profissional para sentar, escrever e dizer qual é a necessidade. Não é isso, Débora?
Exatamente, doutora. Na verdade, a nota devolutiva, ela não é muito bem vista, né, por quem a recebe. E muitos ficam paralisados quando recebem a nota. Então, muitos abandonam o processo, né? Há uma omissão muito grande por parte, né, dos advogados quando recebem uma nota. Então, gente, o processo, ele não pode, da mesma forma que no processo judicial, o processo administrativo, ele também não pode ficar paralisado. Porque
Exato.
se isso acontecer, né, se isso acontecer, dele ficar, da parte ficar inerte, se houver desídia do requerente, isso vai acarretar no arquivamento do pedido e, consequentemente, no cancelamento da prenotação.
Olha
Então,
o peso, né?
demais. E muitos talvez não tenham conhecimento, né, do quanto é relevante você justificar se porventura você não conseguir cumprir todas as exigências, ao menos justifique, né? Na nossa serventia, nós damos assim total liberdade de diálogo. Então, quando o requerente recebe uma nota devolutiva, ele tem total liberdade. Ou para estar ligando, conversando com a gente, ou ele pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp. Então,
Então,
eu não sei
canal de
como é o
comunicação não
acesso.
falta.
Sim, eu não sei como é o acesso, né, nas outras serventias, mas eu posso falar, né, pela nossa serventia, que nós damos total liberdade e é um esforço muito grande nosso em tentar ajudar. Em tentar resolver e registrar aquele título. Porque não há uma resistência do cartório, tá, gente? Fique bem claro, não há uma
Pois
resistência.
é. A doutora Alexia, ela botou aqui: a questão é o receio dos notários e registradores em relação à grande responsabilidade assumida. Eu acho que isso também, mas não só. Eu conversei na outra ocasião com a Débora, a gente falava sobre isso, inclusive com a doutora Letícia. Eu acho assim que o peso na caneta do registrador é, sim, grande. Mas ele só vai fazer isso quando estiver seguro. E ele não fica inseguro porque ele não sabe o que fazer. Ele tem insegurança porque o profissional que encaminha o procedimento dentro do registro mandou completamente em desconformidade com o que a lei exige. Porque acha que porque vai tramitar dentro do cartório é relaxado. É mais frouxo, assim, no sentido de flexível o procedimento. E longe disso, é um procedimento altamente burocrático, aonde o registro precisa ser fiscalizado, aonde o profissional fica também sujeito à sanção penal e civil da sua responsabilidade do que ele está alegando. Então, ele também não pode achar que pode jogar qualquer informação numa folha em branco, entregar no balcão do cartório que vai ser resolvido. Não é assim. E eu acho que é essa interpretação que está um pouco faltando. Eu entendo que exista, porque veja bem, assim, quando a pessoa recebe, eu ia ficar temerosa de receber um documento que não mostra verdade naquilo, ou ainda que eu entenda que aquilo possa ser real, ele não está colocado de forma que mostre ser verdadeiro.
Exatamente.
Eu acho que tem um pouco isso, né? Acho que tem um pouco isso aí. Deixa eu ver que tem
Sim.
um elogio. Peraí, eu quero ver o que que é a pergunta aqui que falou. Peraí, como é que era aqui? Ah, o Fabrício colocou. Pergunta eu não tenho, só tenho elogios a essa mulher deslumbrante, que é a... Ai, que lindo, gente! Que é a esposa Débora. Que
Meu Deus,
marido!
obrigada, amor.
Que lindo! Linda você
Obrigada,
também.
amor.
Vamos fazer a outra pergunta. E quando
Tá bom.
existe. Tá, deixa eu. Assim, tá. Muito obrigada pela participação. E quando existe uma cessão de direitos ou uma promessa, você acha que é possível o usucapi? Como que a gente justifica isso?
Bom, sim, eu acho que é possível, mesmo havendo cessão de direitos. Só, gente, que nesses casos, nós temos que avaliar cada caso de forma individual e com cautela. Por quê? O provimento 65, ele exige que seja justificado o correto, que seja justificado o óbice, a correta escrituração daquele imóvel, né? Então, o requerente, ele tem que demonstrar o interesse de agir. Ele tem que provar qual que é o real obstáculo à aquisição daquele imóvel pelas vias ordinárias.
Olha
Possível
que
que.
importante isso. Importante isso que a Débora está falando agora. Isso é de suma importância. Eu diria, desculpa te
Sim.
interromper, eu diria que
Claro,
é
imagina.
preliminar.
Exato.
Eu diria que é preliminar. Pode continuar,
Isso,
por favor.
né? Inclusive, isso é um dos requisitos, se não me engano, está previsto no artigo 13, se não me engano, artigo 13, parágrafo 2º do provimento 65. Então, o
Exatamente.
requerente, né, ele tem que demonstrar qual é o óbice, a correta escrituração. Para quê? Para evitar que a usucapião ela seja utilizada como uma forma de burla ao recolhimento dos impostos. Então, por exemplo, nesses casos, o requerente ele pode justificar que há uma recusa em fazer o um inventário por parte dos herdeiros. Há casos também que a tributação ela pode se tornar, quando tem vários inventários sucessivos, a tributação pode se tornar excessivamente onerosa para a parte. Então, ela pode justificar, né, quando acontecer esses casos. Então,
Exatamente.
resumindo, há possibilidade sim, desde que seja justificado. Inclusive, né, doutora Viviane, esse tema ele vai ser melhor abordado dia 24 pelo doutor Carlos Longe.
Exatamente. Muito obrigada pela lembrança. Exato. O doutor Carlos, o registrador que vai conversar conosco na próxima semana, ele vai falar da necessidade da justificativa. Eu faço um parêntese, se me permite fazer o parêntese agora.
Claro.
Quando eu faço a petição inicial para entregar no cartório, eu preliminarmente dou a justificativa. Eu acho assim que isso traz uma luz, traz uma clareza para aquele que vai ler, porque ele não sabe da história, ele não esteve assim fisicamente no imóvel, ele não conhece o cliente, ele não sabe do que se trata. Então, quando você entrega aquele procedimento limpo, organizado, né? Bonito ali, legível, assim, inteligível, que a gente consiga entender o que está onde, e a gente preliminarmente na nossa inicial diz que nós não tivemos outra alternativa senão essa, em razão de. Eu acho que quando a gente faz essa conexão, aquele que lê já vai olhar essa petição, já vai ler essa petição, já vai olhar essa ata com essa organização das ideias de forma mais clara, a partir de um ponto, né? Porque daqui a pouco você vai alegar, seria excessivamente oneroso fazer dessa forma, em razão disso ou daquilo. Por essa razão se optou por essa alternativa. Então, eu acho que isso é fantástico, a gente poder mostrar isso numa primeira visita, assim, né? Entregar já isso, de cara a gente já falar. Acho que é legal fazer assim. Eu sugiro fazer assim, quando a gente vai, ingressar, porque eu acho que isso traz mais luz mesmo e clareza para o conferente, o que vai, o auxiliar, ou enfim, quem for lidar com aquele documento ali num primeiro momento.
Com certeza, né? O ideal seria que já nos apresentasse anteriormente essa justificativa, antes da gente fazer a nota devolutiva, né? Seria o ideal. Com certeza, né? Isso vai ser visto com outros olhos.
Olha que informação importante que a Débora está dando. Isso serve para nós nos organizarmos, assim, fazer a engenharia mental funcionar para a gente entender em que momento a gente diz isso, por que que a gente tem que dizer isso, né? Eu acho que isso é fundamental. E é o tema da semana que vem. Vamos para outra pergunta?
Vamos.
O registrador na sua comarca é favorável ao procedimento de usucapião extrajudicial?
Sim, totalmente favorável, tá, gente? É que fique bem claro que não há uma resistência do nosso cartório em registrar usucapião extrajudicial, né? A gente brinca muito que o nosso cartório, gente, é de registro, né? E não de não registro. Mas nós não podemos negar o protocolo. Muitas vezes acontece da gente já assim, de cara, a gente já percebe que aquele título não tem possibilidade de ser registrado, mas nós não podemos negar o protocolo. Então, a gente sempre acaba se voltando na questão da segurança jurídica. Então, uma vez protocolado o título, se a gente percebe que o requerente não atendeu, né, todos os requisitos da lei, se não está trazendo uma segurança jurídica, por mais que haja um esforço enorme da nossa parte em tentar aceitar, em tentar registrar aquele título da forma legal, tem casos que há uma omissão, há uma desídia do requerente. Então, na verdade, não é uma resistência nossa. Né? Nós somos totalmente favoráveis, né? Até porque nosso cartório é de registro. A gente não gosta de devolver documentos, a gente não gosta de fazer nota devolutiva. Então, antes da gente indeferir um pedido, né? Quando surgem essas questões, a gente se reúne, a gente discute com os nossos colegas, a gente leva o caso até o nosso oficial, né? Então, é decidido pela maioria. O que a maioria estiver de acordo é que nós vamos decidir. Então, na verdade, não
Claro.
há uma resistência, a gente não é contra jamais. O que acontece na prática é isso, né?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Cristiane botou: a Débora é uma excelente profissional. Nos atende no cartório com muita gentileza, não tenho dúvida nenhuma. Ela é uma queridíssima.
Obrigada.
Todos os atores têm uma importância fundamental no processo, disse a doutora Alexia. Com certeza. A Josi falou, Josilene, Débora Mota, profissional que faz a diferença. Não tenho dúvida nenhuma. Eu só tenho elogios a dar. O pessoal de Minas é uma coisa de louco. Eu vou a Minas. Eu não sei se eu vou conseguir este ano, mas eu vou a Minas. Eu já prometi. Eu vou botar os meus pés lá no registro só para abraçar essa gente linda. Que coisa mais boa do mundo esse povo, meu Deus, eu tô
O maior
apaixonada.
prazer nós iremos recebê-la.
Muito
Prazer vai
obrigada.
ser todo nosso.
Vai ficar salva sim, Elana, com certeza. Não poderia fazer diferente, eu não poderia não deixar salva, porque são assuntos de extrema relevância e que trazem ideias e dicas para nós de como nos comportar o que fazer frente a esse procedimento jovem, que tem muita gente estudando sobre isso e falando, e ainda nós precisamos fazer um esforço para conjuntamente entender, assim como lá no cartório o pessoal se reúne para poder deferir algo que está com dúvida ou algum documento que traz essa dúvida e insegurança. Só para fazer assim esse parêntese, não é que essa junta, essa reunião do pessoal do cartório para decidir sobre determinada situação, existe uma dúvida em relação à decisão, porque o que foi trazido para o registro não traz a devida segurança jurídica que merece. Não é?
Exato. Perfeito.
Porque se aquilo que você está levando, você mostra segurança jurídica, e eu já falei várias e várias e várias vezes, acho que falo sempre até, acho que até me repito muito sobre isso, de como tornar provas inconsistentes ou que podem gerar insegurança, como levar segurança para esses documentos. Já falei várias vezes sobre isso, e eu acho que os profissionais precisam se esmerar nisso. Mas aí tem que ter aquela conversa com o tabelião. Tá juntinho com ele para poder conversar. Também faz um pouco sentido com a nossa próxima pergunta. Olha, provas inconsistentes no procedimento de uso capião. Qual é a sua sugestão para resolver esse assunto?
Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, é o que acontece muito, né? Olha, do meu ponto de vista, gente, o ideal seria que o profissional, ele conseguisse todas as provas necessárias, né, para trazer segurança para aquele caso, para aquele pedido. Mas pode acontecer do requerente não ter, né, um contrato por escrito, né, não ter nada. Muitas vezes ele pode ter apenas um simples recibo manuscrito. Vou dar um exemplo, por exemplo, um recibo de compra de aquisição dos materiais de construção daquele imóvel. Mas eu acredito que, nesses casos, esse simples recibo, ele pode ter um grande peso probatório se ele for colocado no lugar certo. Ou seja, se a documentação for apresentada de forma organizada. É o que a gente tanto sonha, né? É o que a gente tanto batalha. Para tentar receber, seria tão fantástico, gente, seria tão bom se a gente recebesse em forma de um sumário, né? Por exemplo, se o requerente colocasse, por exemplo, esse recibo encontra-se na folha tal, que é o único meio, único comprovante, a única prova por escrita que ele possui. Então, acredito que nesses casos, se ela for colocada no lugar certo, se for apresentada de uma forma organizada, de uma forma clara, isso vai ter um grande peso no final, né? Inclusive, a doutora Viviana, ela tem uma live só falando desse assunto, né? Dos elementos probatórios. Mas, na maioria das vezes, a gente recebe a documentação, né? Por exemplo, no caso desse recibo, chega para a gente assim, tudo desorganizado. Então, por esse motivo, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter segurança para deferir aquele pedido. Além da documentação vir muito precária, vem desorganizada, muitas vezes vem documentos que não tem nada a ver com aquele pedido, vem documentos divergentes entre si, e nós não temos como saber qual documento está correto, né? Qual documento condiz com a verdade daquele caso. Então, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem essa live, que é só sobre esse assunto, sobre provas.
Exato. Mais uma vez, né? Quando nós nos deparamos com algum elemento que é Parece, deixa eu reformular. Quando a gente se depara com um documento, tudo que o cliente nos apresenta são documentos. Muitas vezes ele apresenta um recibo simples para você. E aquele recibo simples, ele pode ser o elo de ligação entre ser, entre querer e poder fazer o procedimento. Você precisa não só, eu diria, como muito bem colocou a Débora, no lugar certo, através de uma organização processual dentro daquele processo, mas que ele seja avaliado, que ele seja visto, que ele seja aferido, vamos dizer assim, por aquele que tem o dever de fazer isso pessoalmente no lugar lá do imóvel, que é o tabelião. Eu acho que a gente pode criar em cima disso diversos assim, casos, situações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, que nem ela falou do material de construção, do recibo do material de construção. Imagina que é uma cidade do interior, uma lojinha de material de construção, aonde o sujeito foi lá e comprou o material de construção dele. Todo mundo sabe que ele comprou material de construção lá, inclusive o dono da loja. Por quê? E você pode pegar até um recibo, uma declaração, porque você sabe, deu uma travadinha lá no sinal da Débora, voltou.
Voltou,
querida, tá voltando. Não tem problema, chove aqui e o sinal amolece ali, mas não tem problema. Eu acho que a gente pode ter nós podemos ter esse elemento de prova também. Por exemplo, é um exemplo. Tudo que você puder colocar na ata notarial vai ganhar outro status. É isso que eu tenho para dizer. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque ver aquela live vale a pena ver de novo, não é mesmo, Débora?
Vale muitíssimo a pena, gente. Eu aprendo muito com a doutora Viviane.
A gente vai fazer agora uma sequência de encontros próximos agora, que vão ser bem interessantes e vão falar muito sobre isso de novo. Deixa eu ir para a próxima pergunta, que eu acho assim, que é muito interessante também, vai clarear para nós assim, muito, muito sobre o procedimento. O que você avalia por primeiro no processo, Débora? Condição do processamento ou documentos da ação?
Bom, primeiramente, eu avalio a condição do processamento e a modalidade da usucapião. Por quê? Porque muitas vezes eu já consigo indeferir preliminarmente aquele pedido. Então, se eu passar a analisar primeiro os documentos, pode acontecer, né, da gente perder muito tempo analisando a documentação e no final aquele pedido não ser possível, né? Por exemplo, se nos for requerido a usucapião urbana e se de cara eu já perceber que aquele imóvel ele ultrapassa a área permitida por lei, né, a área exigida, ou se, por exemplo, eu constatar que o requerente já é possuidor de outro imóvel, eu já posso preliminarmente indeferir. Então, eu não preciso passar a analisar a documentação, né? Então, eu acho mais prudente e mais interessante analisar primeiro a condição do processamento e a modalidade, né? Porque cada modalidade tem a sua peculiaridade, para não perder muito tempo. Então, eu procedo dessa forma.
Exatamente. Agora, o que eu queria colocar? Deixa eu fazer um outro parêntese aqui no meio da tua colocação.
Claro.
Está me ocorrendo assim, a situação, que eu acho que é interessante de falar. É óbvio, mas tem que ser dito. Se você coloca na petição inicial, você tem que colocar o pedido, o seu pedido, o que você quer? Reconhecimento daquela situação usucapião extrajudicial. Gente, usucapião extrajudicial não é modalidade. Usucapião extrajudicial é forma de processamento. Você tem que dizer qual modalidade é. Isso aí é super óbvio, mas ainda é motivo de... Eu já vi inicial que não constava qual a modalidade.
Porque, nós também já recebemos.
Porque o profissional achava que a modalidade era usucapião extrajudicial, e não é. A usucapião extrajudicial é uma forma de processamento da ação. Não tem nada a ver com aquelas modalidades. Vai ser processada, vai haver um pedido de tramitação dentro do cartório. Mas você precisa enquadrar o seu imóvel dentro de uma daquelas modalidades, que vai ser analisado lá nas mãos da Débora, justamente isso. Se o que você está dizendo condiz com aquela modalidade que você optou por usar.
Exato.
Né? Então tem que...
Sim, eu tem que travar, tem que estar tudo alinhado.
Exatamente. E só para fazer uma outra colocação que eu acho legal dizer, é assim, ó. Não dá para dizer uma coisa na inicial e dizer outra coisa na ata e dizer outra coisa na planta e memorial descritivo. Gente, não dá. Isso tem que cair assim, ó, exatamente, perfeitamente. Um em cima do outro, porque tudo é analisado um por um. Elas têm que analisar tudo. Elas não podem dizer, ah, isso aqui nós não vamos analisar porque está igual ao outro. Não dá, não é assim que acontece, não é mesmo?
Com certeza, é exatamente assim. Né? Nós já recebemos pedido, é exatamente dessa forma que foi mencionado apenas que se tratava de um usucapião extrajudicial, mas não constava a modalidade. Já recebemos pedido que havia, que foi citada uma certa modalidade, né, que no caso era a constitucional urbana, só que a base legal citada se referia a outra modalidade. Então já aconteceu isso também. Havia citado o artigo 1238, que na verdade se refere ao usucapião extraordinário. Né? É totalmente diferente.
Pode falar.
Já aconteceu também de nos apresentar na ata constava um certo endereço para aquele imóvel, na inicial já constava outro endereço. Já teve caso de serem apresentadas duas plantas, só que cada uma constava uma área diferente. Então, veja bem. Exato. Acontece. Né? Um único pedido, o mesmo imóvel e duas plantas divergentes. Né? Então, a gente, né, nós não temos o que fazer. A dificuldade é enorme nesses casos.
Imagina.
Por isso, né, que as notas devolutivas são tão imensas.
E aí, os profissionais falam assim, ó, que cartório mais exigente aquele, credo! Eu nunca vi gente tão exigente no mundo. Mas, pessoal, não dá. E assim, ó, eu entendo perfeitamente a necessidade, assim, eu entendo um pouco desse, quando a gente fala assim na prática é isso que acontece. Quando o interesse de trocar essas informações é justamente esse. Mostrar que na prática é assim que a gente vê. É muito bacana o pessoal falando, ah, faz o procedimento assim, bota aquela que documento ali, faz assado, não sei o quê. Mas na prática, o que acontece é que a gente se depara. Só um pouquinho, estão me pedindo uma coisa aqui. Na prática, o que acontece? É a gente se encontrar com uma realidade, que é aquela realidade que está no lugar, com aquela pessoa que está, aquele possuidor. E a outra coisa é a gente conseguir passar para o papel, passar para aquele processo, aquela realidade, em consonância com a lei. Isso é como uma orquestra, entendeu? Tem que estar direitinho, não adianta, tem que estar na mesma batida. Então, todo mundo que vai trabalhar naquele processo, está envolvido naquilo, precisa ter essa conversa. E aí, quando bate uma nota devolutiva dessa, você tem que botar ela debaixo do braço, vestir a sandália da humildade, marcar um horário com registro de imóveis em tempos de pandemia e dizer: preciso de ajuda para isso. Eu preciso de ajuda para resolver isso aqui. Porque não tenho, porque não é assim, ou porque não dá dessa forma, vamos encontrar uma solução. Então, é mais ou menos isso aí, né? Então, assim, tem uma, essa. Sim, que vai mais ou menos também de encontro, a gente está muito sintonizada hoje. Com a próxima pergunta aqui. Se você percebe que os documentos apresentados não condizem com a verdade, o que você faz?
Ai, meu Deus. É mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Nesses casos que a gente percebe que os documentos não condizem com a verdade, né? Quando os documentos apresentados não nos dão uma segurança, que é o caso, por exemplo, das duas plantas que foram apresentadas, cada uma com uma área diferente para aquele imóvel, o que é que a gente faz? A gente procede da seguinte forma: a gente não indefere o pedido, né, de cara, a gente faz, claro, uma nota devolutiva, a gente pede os devidos esclarecimentos, por parte tanto do requerente como do profissional responsável por aquele levantamento, né? Então,
Claro.
é muito importante que, no caso, o engenheiro topógrafo, ele faça uma retificação, ele esclareça o motivo, né, de ter sido apresentado documentos divergentes, no caso, que seja o memorial, que seja a planta. Porque não tem como, né, a gente saber qual documentação está correta. E da mesma forma, nós não podemos devolver, né, os documentos. Nós temos que arquivar todos os documentos apresentados, da mesma forma que funciona no processo judicial, né? Ainda que os documentos sejam divergentes, que não sejam necessários para aquele pedido, nós temos que arquivar todos. Mas para isso, nós temos que ter segurança. Qual documento, né, corresponde à realidade, daquele imóvel? Então, é
Nesse
mais ou menos
caso,
isso.
claro, nesse caso, você estava colocando de um documento, por exemplo, que são dois documentos divergentes.
Isso.
Aí a gente não sabe
Isso.
qual deles vai dizer ou não a real. Afinal de contas, a área tem essa medida ou tem essa. Ela não pode ter as duas. Ela tem uma
Isso.
medida, né? Qual a medida é? O que aconteceu? Foi um problema técnico daquele que fez a medição. Qual é o problema, né? O
Sim.
que que houve? Mas e agora? Deixa eu fazer um parêntese. E quando você percebe que aquela documentação que o profissional apresentou, ela é frágil. Vamos usar essa palavra, né? Ela é frágil. Ela não tem peso probatório. A gente sabe, assim, não sei se o pessoal que está curtindo aí sabe disso, mas o registro ele pode exigir documentos complementares. Você faz
Claro.
uso disso? Como é que você procede?
Claro. Quando os documentos são precários, são frágeis, nós pedimos a complementação. Nós pedimos que sejam apresentados documentos complementares. Quando, por exemplo, a ata notarial, né, que é um documento de extrema importância, quando todas as informações não estão presentes naquela ata notarial, nós pedimos que sejam apresentadas atas complementares, né? Porque tem elementos que tem que constar, gente, direto na ata. Não pode simplesmente constar, só no requerimento, né? E muitas vezes, as pessoas acham que, uma vez feita a ata notarial no cartório de notas, que está tudo certo, está tudo pronto, perfeito, e que ela vai receber o título de propriedade. Só que, na verdade, não é bem assim que funciona, né?
Não é?
A ata notarial é muito importante, sim, só que ela não serve para confirmação da propriedade, né?
Exatamente.
Porque o tabelião, ele não vai fazer um juízo de valor. Quem vai
Exato.
analisar somos nós, registradores. Então,
Exatamente.
a ata notarial, ela nada mais é do que ela vai somente instruir o procedimento, né? Então, ela não tem garantia de nada. A ata notarial não garante o registro. E às vezes é uma
Exatamente.
confusão muito grande por parte das pessoas, né?
Exatamente. E isso, essa determinação, isso que você falou, tem que ficar expresso na ata, que foi dito para as pessoas, né? O tabelião leu, o advogado leu, as pessoas fizeram a leitura do documento e elas entenderam isso. Aquele documento, ele é um dos elementos que deve constar no processo. Não é que você fez uma ótima ata notarial que você vai garantir o deferimento do pedido ou a automática transmissão da propriedade para aquela pessoa. Não tem nada a ver. Ela ainda
Não.
precisa ser sabatinada, ela precisa ser conferida, a qualificação registral precisa passar por todo o processo para fazer a conferência de tudo, porque a ata também vai ser conferida de acordo com a petição inicial e de acordo com toda a documentação que apresentou. Isso tem que encaixar como uma máquina, assim que encaixa todas as suas engrenagens de forma perfeita, não é?
Sim, os documentos têm que conversar entre si, né? Grosso modo, eles têm que estar
Exato.
conectados uns com os outros. Não pode haver
Exatamente.
divergência entre os documentos, né?
Exatamente,
Inclusive,
exatamente.
é um dos requisitos lá do provimento 65 que o tabelião ele conste no encerramento da ata notarial que ela não tem valor como confirmação de propriedade, né? Ele tem que constar isso na própria ata, para partes terem ciência disso.
Exato. A Alexia colocou aqui. E contrato de compra e venda sem a assinatura das testemunhas. Por exemplo, ela botou. Acontece muito no interior de ter apenas esse documento, nem isso. Assim, é um pouco como nós estávamos conversando, né? Por exemplo, são documentos que podem apresentar uma fragilidade, mas que podem ganhar um status de prova, mas um status com peso de prova, se forem aferidos pelo tabelião. Não necessariamente, me corrija se eu estiver errada, a falta de testemunha num contrato desse vai indeferir o pedido, porque ele
Não.
não é o único elemento a ser avaliado, não é mesmo?
Sim, com certeza. É o simples fato de um contrato não ter a assinatura das testemunhas, não somente isso vai inviabilizar o processo, né? Isso não vai ser o único motivo de indeferimento daquele pedido, né? Tem vários outros elementos, requisitos para serem analisados.
Exatamente, exatamente. Bom, vamos para outra pergunta. Eu acho que essa vai ser a nossa última pergunta. Eu estava com medo que nós não fosse conseguir terminar, mas essa
Tá bom.
é uma pergunta também que pesa bastante. Olha só, o povo também, eu gosto das perguntas. A Débora Regina recebeu pergunta até de cunho pessoal, assim, algumas delas, mas foi
Meu
ótimo.
Deus.
Foi. A sua decisão pode indeferir o pedido de usucapião extrajudicial?
Se a minha decisão pode interferir. Bom, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vamos lá. Na verdade, a minha decisão, seja ou pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido, acaba não sendo uma decisão minha, né? A gente sempre volta na questão da segurança jurídica. Então, se a gente recebe a documentação precária, o requerente não preencheu todos os requisitos que a lei exige, consequentemente, aquele pedido vai ser indeferido, mas não vai ser uma decisão unilateral, não vai ser uma decisão só minha, né? Claro. Nesses casos, a gente consulta o nosso oficial, né? A gente apresenta o caso para ele, a gente reúne com os nossos colegas. Então, a decisão, quando acontece um indeferimento, aquela decisão acaba sendo uma decisão coletiva. né? Não sei muito. Na verdade, eu não sei se seria essa a intenção da pergunta.
Sim, eu acho que era um pouco, porque daqui a pouco a pessoa queria saber qual era a sua. Assim, porque você tem um poder de decisão a partir do que você analisou do processo. Você pega o processo, avalia, analisa de acordo com o que a lei exige, porque não é uma decisão pessoal.
Jamais, jamais.
Exatamente. Essa não é. Exato, é como eu digo, eles não decidem, assim, dentro do registro, não é uma decisão feita porque a pessoa gostou ou não do. Não é. É legal. É uma decisão legal, com base, com fundamento legal. Né? De que foi preenchido, de que foi alcançada aquelas exigências. Então, não é uma decisão que você tomou. Eu acho que eu entendi um pouco assim.
Ah, sim, sim.
Que era o peso da sua decisão, né? Qual era o peso da sua decisão, assim? Mas se você percebe que o procedimento está todo irregular e que não tem viabilidade nenhuma, é óbvio que você vai ter que despachar uma nota dizendo que aquilo não atingiu ou está
claro.
Em desacordo, não é?
Com certeza. Jamais a gente vai fazer, né, uma decisão de levar para um lado pessoal, jamais. Né? Nós vamos analisar se foram preenchidos todos os requisitos da lei, até porque nós somos fiscalizados. Então, se a parte não conseguir, né, preencher todos os requisitos, se a documentação for precária, como acontece muito, ou se houver uma omissão do requerente, nós vamos ter que indeferir aquele pedido, infelizmente, né? Embora haja todo um esforço da nossa parte em tentar aceitar, ver, a gente conversa, a gente vê o que é possível aceitar, né? O que a gente daria para aproveitar, passar, entre aspas, da forma legal. Mas tem casos que não é possível.
Bem, nós temos aí uns 2 minutinhos, eu acho, finais. Eu gostaria de lembrar todos que estão aqui que na semana que vem o doutor Carlos Londe, o registrador lá de Senador Firmino, Senador Firmino, se não falha a minha memória, me desculpa, vai conversar com a gente sobre da necessidade da justificativa de fazer o procedimento de uso capião. Mas eu queria deixar os minutos finais não só agradecendo a todos, a presença de todos, que me deixa feliz demais, por isso, obrigada. Agradeço a Débora muito, você foi generosa, foi muito brilhante nessa noite, obrigada por abrir a tua agenda, a tua vida para nos falar. E quero deixar os minutos finais, os 2 minutinhos finais, para suas considerações, para a sua despedida. Fique à vontade.
Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Viviane pelo convite, pela oportunidade e pelo carinho de sempre, né? Ufa, graças a Deus, já passou nervosismo de estar diante desse gigante. E, gente, eu quero agradecer, né, a presença de todos. Quero agradecer as mensagens recebidas dos colegas, dos amigos. Muito obrigada pelo carinho, o apoio, né, dos familiares, do meu marido. Muito obrigada. E eu nunca havia participado de uma live antes, né? Gostei muito, estou muito feliz pela oportunidade.
Que bom.
E, gente, enfim, é isso, né? Eu acho assim, quem pretende trabalhar nessa área, vale muito a pena fazer o curso da doutora Viviane. Ela tem um excelente
curso. Obrigada! Que linda!
Que, inclusive, eu mesma estou fazendo, né? Afinal de contas, todos nós aprendemos uns com os outros. Nós precisamos muito uns dos outros, né? E ninguém domina nenhum assunto, jamais.
Não.
Como a doutora Viviane sempre fala, nós temos que calçar a sandália da humildade, né? E consultar sempre os nossos colegas. Então, gente, eu não vim aqui jamais para ensinar, até porque eu tenho muito o que aprender, com certeza. A minha contribuição aqui é mínima, mas foi muito gratificante. E eu quero dizer, assim, que eu estou à disposição, tá? Se vocês receberem uma nota devolutiva, gente, não abandone o processo, por favor, tá? A nossa serventia social está de portas abertas para prestar quaisquer esclarecimentos, tá? E eu estou à disposição de todos, tá? Vocês podem contar com a gente para o que vocês precisarem.
Muito obrigada, então, mais uma vez. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a você. Foi maravilhosa como profissional, como pessoa. Se desafiou, enfrentou esse desafio lindamente. Está aí, maravilhosa. Eu fico feliz de poder ter contribuído. Não domino o assunto totalmente. Estou sempre lendo, sempre buscando esclarecimento, sempre buscando ajuda de quem tem mais conhecimento, de quem mais tem experiência. Vai ficar gravada a live. A Débora arrasou. Obrigada, meu marido.
Gente.
Obrigada a você. Obrigada a todos que participaram. Eu estou feliz demais por esse momento. E espero a todos na semana que vem. Venham participar e prestigiar o registrador, o Dr. Carlos. E mais uma vez, querida Débora, muito obrigada. Agora que passou o nervosismo, toma aquele chá.
Passou. Com certeza, agora pode relaxar.
Muito obrigada, gente.
Muito obrigada, o prazer foi enorme. Muito obrigada de coração, gente.
Imagina. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser me mandar pergunta, manda lá em inbox para mim, manda lá. Ou se tiver alguma dúvida para a doutora, para passar para a Débora, pode passar para ela. Débora Mota tá lá, o Instagram dela, super querida, atenciosa. Na medida da agenda dela também ela responde. E se tiverem nota, não desistam do procedimento. Né?
Não desistam, gente. Não fiquem inertes, por favor. Não abandonem o processo.
Não abandonem o processo. Não abandonem o processo em nome da justiça, em nome do cliente, em nome da sua carreira, do que você está fazendo. Né? A gente está aqui tentando construir ponte. Todos somos elos da mesma corrente, a gente precisa se unir, precisa entender esse procedimento, a gente precisa se entregar, a gente tem que entregar, a gente tem que se entregar, se permitir, né, fazer essa troca, a gente tem que abrir espaço para isso, e quem me conhece aqui sabe, eu sou super colaborativa, na medida do possível que eu posso também respondo as perguntas, tiro dúvidas das pessoas, porque também eu acho que essa via aí é uma via de mão dupla. A gente tem que se ajudar, a gente não pode usar esse canal aqui só para ficar trocando mensagem assim, útil e inútil. A gente tem que se unir, se juntar e fazer disso um lugar, um espaço de convivência bacana e legal. Esse é o meu propósito. Mais uma vez, obrigada, Débora.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Uma boa noite para todos.
Obrigada.
Um beijo.
Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau.